Esse é o Direitos Humanos em 5 minutos. No episódio de hoje, dedicado à campanha Homens pelo Fim da Violência, o nosso convidado é o psicólogo Carlos Magalhães. Formado em Psicologia Fenomenológica Existencial e estudioso das questões que envolvem masculinidade e gênero.
Olá, eu sou Carlos Magalhães, psicólogo. Me interesso pelos estudos de gênero. Há alguns anos eu tenho me dedicado ao estudo sobre as masculinidades e sobre a importância dos homens se engajarem na luta pelo fim da violência contra as mulheres. Esse é o tema que a gente vai conversar hoje. Eu vou trazer um pouco da minha experiência clínica e também o trabalho desenvolvido durante algum tempo com homens autores de violência contra a mulher. Para começar, é bastante triste falar isso, mas existe uma epidemia de violência contra a mulher no Brasil. Quando olhamos para os dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, publicado agora em 2023, a partir da pesquisa Visível e Invisível, a vitimização de mulheres no Brasil, a gente se assusta porque estamos falando de quase 34% das mulheres brasileiras com 16 anos ou mais que relataram ter sofrido violência física ou violência sexual por parte do parceiro íntimo ou do ex-parceiro ao longo da vida. E eu chamo a atenção para essa estatística porque ela é bem maior do que a média global, que gira em torno de 27%, segundo a OMS. Quando a gente expande os resultados, né, para as mulheres que afirmaram ter sofrido violência psicológica, como xingamentos, insultos de maneira repetida e até humilhações, o percentual de mulheres que sofreu alguma forma de violência por parceiro íntimo chega a 43%. Essa, inclusive, é uma violência muito difícil de identificar, porque muitas vezes eu já presenciei em atendimentos clínicos a dificuldade até da mulher perceber que está sendo vítima de um processo de violência psicológica. Como eu vinha falando, esse número de 43%, essa estatística, equivale aproximadamente a gente dizer que 27,6 milhões de mulheres brasileiras sofreram alguma forma de violência provocada por parceiro íntimo ao longo da vida no Brasil. E em relação ao perfil étnico-racial, o relatório aponta que as mulheres negras apresentam prevalência superior de vitimização do que as mulheres brancas e pardas, chegando a 45% desse total. Isso indica que as mulheres pretas são as mais vulneráveis. É assustador, né? Não tem como não ficar comovido diante de estatísticas tão difíceis de lidar. Em 2023, as agressões físicas, as ofensas sexuais, os abusos psicológicos se tornaram ainda mais frequentes na vida das brasileiras. O assédio sexual, por exemplo, seja no ambiente de trabalho ou no transporte público, atingiu recordes assim, né, inimagináveis. Então, o que a gente consegue identificar é que houve crescimento expressivo de todos os tipos de violência. E sabe o que mais choca? O relatório aponta a casa como o espaço de maior violência para as mulheres. É onde as mulheres estão mais suscetíveis a serem violentadas. Então, diante desse cenário assustador, onde é que entra a nossa responsabilidade enquanto homens preocupados com o enfrentamento da violência de gênero? É sempre bom lembrar que a violência que atinge meninas e mulheres tem como raiz esses diferentes valores que são atribuídos culturalmente a mulheres e homens e que acabam determinando expectativas sobre seus comportamentos. É onde a gente pode tentar entender um pouco essas chamadas relações de gênero. De uma maneira geral, a gente pode classificar as relações de gênero como esses elos sociais de poder entre homens e mulheres, em que cada um recebe um papel social, um código social, de acordo com as suas diferenças sexuais. Então, existe uma relação muito íntima entre as relações de gênero e o poder. Essa raiz, né, da violência de gênero, a partir desse olhar das relações de gênero, é que está na base do que a gente entende como sendo algo que precisa ser combatido. Então, essa relação de poder entre homens e mulheres, ela está na raiz da violência de gênero. Então, a representação da masculinidade, por exemplo, ela geralmente se apoia naquela demonstração do homem tendo a força como um ato de supremacia e controle, né? Seria o homem mais viril, seria mais homem, que inclusive subjuga outros homens que teriam uma virilidade mais sensível e subjugam ainda mais as mulheres dentro desse contexto geral. Então, esse pensamento machista, né, ele acaba legitimando o uso da violência, seja uma violência física ou verbal, numa espécie de justificativa para afirmar essa posição hierárquica do homem, essa posição de superioridade hierárquica. Ou seja, a desigualdade de gênero é essa relação assimétrica de poder em que os papéis sociais, a liberdade sexual, as possibilidades de escolha na vida, esse repertório de comportamentos são restringidas para o gênero feminino em comparação com o masculino. Então, o que a gente pode notar é que as causas da violência de gênero, elas são estruturais, elas vêm de longo prazo, elas são históricas, que perpassam não só o indivíduo, né, mas também as instituições, né, e as relações políticas de uma maneira geral. É bom lembrar que o papel da mulher durante muito tempo foi limitado ao ambiente doméstico, né, que por sua vez era um domínio particular. Então, era como se o homem, ele tivesse realmente e de fato um domínio sobre aquela mulher, porque as regras do ambiente de casa, do ambiente doméstico, eram diferentes dos ambientes públicos. É o que a gente conhece por patriarcado, né? Dessa maneira, a mulher durante muito tempo ela foi vista como uma propriedade particular, né? Sem direito à vontade própria, sem direito à cidadania. Então, é importante lembrar que com essa ascensão da mulher no mercado de trabalho, com essa ocupação de lugares até então inimagináveis por parte das mulheres, a gente tem visto e acompanhado um aumento também, né, da violência de gênero por conta dessa espécie de ressentimento masculino, né? Então, a violência de gênero, ela está intrinsecamente relacionada com a lógica do sistema patriarcal, em que reforça essa dominação do homem perante as mulheres e acaba legitimando a violência para manter essa dominância. Quem nunca ouviu, por exemplo, a frase, né, em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher? Pelo contrário, né? Em briga de marido e mulher, a gente deve meter a colher sim. Porque quando a violência existe dentro de uma relação, ninguém deve ficar calado. É por isso que eu convoco nós homens, né? Para não aceitarmos mais esse discurso, mesmo quando ele parte de algum amigo, de uma pessoa próxima, de um parente ou de um familiar. Nós homens precisamos assumir esse compromisso de tomar as medidas necessárias para que esse agressor seja punido. Nós não podemos ser mais coniventes com esse tipo de discurso. Nesse sentido, né, nós homens precisamos estar cientes de que essa é uma luta que afeta a nossa vida também. Porque a violência, ela atinge famílias, mas ela também arrasa histórias de vida e compromete toda a sociedade. E para a gente pensar e promover uma sociedade mais justa, mais harmoniosa, é necessário mudar a consciência sobre o machismo, sobre a violência de gênero, sobre a educação dos nossos meninos, das nossas meninas, para que não aceitem mais esses enquadramentos rígidos, buscando entender que o machismo faz mal para toda a sociedade e que os homens, inclusive, sofrem muito com esse machismo, que os atravessa, que os coloca numa posição muitas vezes desconfortável, mas com muita dificuldade também de reconhecer o quanto o machismo é prejudicial para eles. Obrigado pelo espaço, parabéns pelo podcast, pela iniciativa de vocês, e até breve.
Esse foi o Direitos Humanos em 5 Minutos de hoje. Obrigada por acompanharem!